João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres, com a melhor tecnologia, ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.
Boa tarde, estamos em visão de jogo. Visão correta foi aquilo que o árbitro assistente de Danny McKelly não teve nos últimos segundos do Sérvia-Portugal. A bola rematada por Cristiano Ronaldo entrou, e entrou bem, entrou muito, na baliza da Sérvia. José Manuel Ribeiro, hoje, começo por ti, foi um erro muito grave da equipa de arbitragem num jogo de qualificação para um campeonato do mundo sem vídeo-árbitro. Sublinho, fase de qualificação sem vídeo-árbitro. Estamos a falar de futebol ao mais alto nível.
A leitura que tu fizeste no momento foi a correta. O que agrava o lance é o facto de ser realmente lento, ou seja, de permitir, não forçadamente ao árbitro, mas ao árbitro assistente, portanto, saber o que vai acontecer, prever o que vai acontecer e posicionar-se para analisar corretamente o lance. E a verdade é que ele fica ali a um metro da linha de baliza, numa posição que não lhe permite. Isso foi bem explicado ontem, durante todo o dia, sobretudo pelo Arte Gomes, que não lhe permite, de facto, ver a bola.
O tal erro de paralaxe.
Sim, eu acho que é um erro. Erro de paralaxe é o normal. Já fartei-me durante anos de explicar isso no caso de fora de jogo, porque para mim sempre foram o erro típico nessas coisas, ou seja, o facto de muitas vezes ser marcado sem a certeza de
mas há ali alguns aspectos, esse que tu falaste.
Mas acho que é incompetência, acho que ali, sobretudo, incompetência do autor assistente, muita incompetência, porque teve tempo.
A bola é muito lenta.
Teve tempo
não
a
colocar. Não é uma bola inesperada.
Sim,
não é aquela bola que bate na trave e cai.
É muito lenta, é muito lenta. E a questão é mesmo essa, ou seja, o objetivo dele devia ser colocar-se na linha de baliza. E teve tempo para isso. Não é?
E ele tem tempo de
pedir
um café e ver o lance de cadeirinha.
Não tem gente na frente, portanto, não tem gente na frente, não tem nenhuma barreira na visão que tem do lance, portanto, acho que é um caso de incompetência. Aquilo que eu até consigo encontrar uma pequena desculpa, que é o facto de muitos árbitros já estarem habituados ao vídeo-árbitro, não é? E de não terem já, provavelmente já terem perdido algum destes automatismos, já não se lembrarem. Sim. Que não têm aquele segundo recurso. É a única explicação que eu encontro. Porque, de resto, num lance destes, com o tempo que ele teve para se colocar, é um erro inadmissível.
E há um outro aspecto importante. Ele nunca deixa de ver a bola. Porque o jogador podia, exato, cortar a bola, o jogador que vai de carrinho podia cortar a bola e, ao cortar a bola,
exatamente, corta por trás da bola. Exatamente.
Sim, corta por trás,
exatamente,
da bola.
Não há nenhuma...
A bola fica sempre perfeitamente visível.
Se não há nenhuma explicação. Se fosse um lance rápido, eu percebia. É difícil, é de facto muito difícil. Não foi um lance rápido, foi um lance previsível, que lhe permitiu, que lhe teria permitido facilmente colocar-se. Acho que essa é a verdadeira gravidade do lance, na minha perspectiva.
Luís Freitas Lobo, já vamos falar do jogo, propriamente dito, ou seja, não vamos resumir o encontro a este lance, mas, de facto, este lance é incontornável, até porque, por muitas voltas que possamos dar, a seleção portuguesa ganhava este jogo e assim empatou.
Sim, é verdade, boa tarde. Não é mesmo isso, vocês já disseram tudo, não há muito a dizer, não há muita ciência de análise em relação a isto, a bola entra e é mesmo isso, por acaso estava a comentar o jogo em direto no Sport TV, portanto, e é a mesma situação que tu referes, é a bola ir muito lenta e dá-nos tempo, a bola vai entrar e percebes que entrou, não é? Portanto, depois na repetição tens a certeza absoluta. É difícil perceber, mas... Repara, isto leva-nos para a questão que tem sido debatida, não é? Do VAR existir ou não nesta fase de qualificação. Tem a ver muito com uma questão que eu acho logística, não é? Como é que tu vais aplicar isto depois no Cazaquistão, no Azerbaijão, na Lituânia, nas Ilhas Faroé, no Liechtenstein, em San Marino, não é? Portanto, eu acho que é por aí que o VAR não está a ser aplicado neste tipo de jogo.
Mas atenção, que há uma decisão de 2019, da UEFA de aplicar, quando, antes da pandemia, portanto, quando a fase de qualificação devia ter começado em 2020, de utilizar o VAR nas qualificações. Isso mudou com a pandemia, sem nenhuma explicação.
Sim, mas, na Liga das Nações também já não existiu.
E essas questões deviam ter sido acauteladas, não é?
Não, aliás, sim, nós tivemos um lance no jogo na Croácia, que também fizemos um golo na sequência de uma jogada do Jota, leva a bola com a mão, e o VAR beneficiou-nos, e um golo fora de jogo também, e o VAR beneficiou-nos. Quer dizer, o VAR não, a ausência de VAR.
Estavas a jogar extremo-direito nesse jogo? Estavas a jogar extremo-direito nesse jogo?
Não, porquê?
Beneficiou-nos
a nós, seleção portuguesa. Acho que posso assumir isso em relação à seleção de Portugal. Se não falo, então daqui a bocado não podemos dizer nada, caramba. Não, também não entro nessa. Não vou para a fogueira.
Queres ser jornalista, pá?
Não, eu quero ser uma pessoa que diz aquilo que pensa no momento em que pensa, da forma que pensa. Não, o que eu acho é uma coisa muito simples, é que o futebol é sempre sujeito a este tipo de erros. Agora, os erros não nos podem chegar a nós sob forma de suspeição. Podem-nos chegar a nós sob forma de incompetência ou do lado humano.
E este é de grande incompetência. Um erro gravíssimo.
É isso mesmo que tu deves colocar, porque...
Eu devo dizer, é mais de 30 anos a relatar futebol, nunca relatei um erro tão gritante, uma coisa tão flagrante como
isso.
Esse. Não, em 30 anos, isso posso dizer porque é comigo.
Pode desculpar.
Em 30 anos, em mais de 30 anos a relatar futebol, nunca relatei um caso...
Um erro tão flagrante,
um erro tão grave como este. Isso posso-te garantir porque sei os jogos que relatei e há alguns casos também já difíceis de
tanto é que sabes os erros. Agora, que viste, eu acho que erros maiores, mas pronto.
Eu não, este foi o maior erro que eu vi.
Este podes dizer que aquele, talvez aquele que tens mais dificuldade em compreender que tenha acontecido.
Por ser o maior?
Não, por ser o mais visível.
Para mim,
vamos entrar. Não vale a pena. Eu que te dizia... Porque eu tive, já comentei aqui vários jogos durante estes dias, na bola na Turquia, aconteceu a mesma coisa. Houve uma bola que entrou dentro da baliza da Turquia e que foi tirada de cabeça por dentro, aquele central cabaco do Liverpool.
Esse é outro aspecto. A bola é rasteira. O que facilita também. Uma bola à meia altura, uma bola alta...
Foi essa. Na Turquia foi assim.
É mais complicado de avaliar. Bola rasteira. E não entra. Entra muito. É que a bola não entra. A bola entra muito na baliza da Sérvia.
Sim, portanto... acho que não há muito mais a dizer. A bola tinha entrado e íamos ganhando um jogo que não fizemos muito para ganhar na segunda parte.
Sim, essa parte é importante.
Acho natural também falar-se nisso, embora não goste de ler palavras como roubo. Quer dizer, não, acho que são erros. Pronto, ponto.
Estamos de acordo.
Pronto.
Nisso também estou de acordo.
Pronto, ok, o homem errou. E acho que também não vai ficar em perigo o nosso apuramento, mas percebo.
Pôr em causa a honestidade das pessoas já me parece completamente excessivo.
É que muitas vezes a questão das arbitragens eu não gosto de falar.
Uma coisa é um erro, e um erro muito grave.
Pronto.
Outra coisa é partir daí para montar aqui uma teoria da conspiração e de que as pessoas são desonestas
sabes que...
a analisar o lance. Isso é outra.
Aliás,
não embarco nisso.
Já passei muito por isso, todos nós, não é? Quer dizer, mas sempre que nos chegam a nós os debates de arbitragem, chegam-nos já em forma de suspeição. Não nos chegam em forma de debate normal de futebol, de analisarmos um lance. Chega em forma de suspeição do que aconteceu e do que a gente vai dizer. Uhum. Portanto, isso é que, de facto, mina qualquer tipo de debate. E, portanto, a partir daí, perdemos a hipótese de ganhar um jogo em que, de facto, não fizemos muito para o fazer na segunda parte.
Vamos então ao jogo. Fernando Santos fez 6 alterações em comparação com a partida 3 dias antes, frente ao Azerbaijão. Portugal fez uma boa primeira parte, chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com 2 golos de Diogo Jota, mas a segunda parte da seleção das esquinas, Zé Manuel Ribeiro, foi má. Como já sublinhou o Luís Freitas Lobo, a Sérvia chegou ao empate e até podia ter conseguido dar a cambalhota. No marcador, António Lopes tem lá pelo menos 2 defesas de grau de dificuldade elevado.
Eu acho que... Primeiro, gostei do 11 que o Fernando Santos escolheu.
Ficaste surpreendido com a não titularidade do João Félix?
Vamos ver uma coisa... Fiquei em parte porque ele entrou muito bem no jogo com o Azerbaijão, mas também achei que o sucesso do João Félix no jogo com o Azerbaijão tem tanto a ver com o João Félix como com o esclarecimento tático que ele veio trazer ao jogo com o Azerbaijão, ou seja, o facto de ter tirado o Ronaldo de uma posição problemática para a seleção, não é? Uhum. E, portanto, isso ficou resolvido com o facto de ter jogado com ao contrário, com o Jota, com o Jota mais livre, digamos, mais solto do que ao contrário tinha acontecido com o André Silva, e com o André Silva a jogar fixo, completamente tapado pelo Cristiano Ronaldo no jogo com o Azerbaijão. Portanto, isso faz a diferença. E por mais, eu acho que o Jota, sinceramente, acho que tem que haver lugar para o Jota, com o Félix ou sem Félix, acho que tem que haver lugar para o Jota na seleção. Sinceramente, porque tem um caráter à parte, até a relação com o Ronaldo, dele com o Ronaldo é diferente. Até essa é diferente dos outros jogadores.
O que é que notas?
O Jota não abdica de golo em circunstância nenhuma. Não, portanto, não é um jogador que tenha esse pensamento na cabeça. Pode ter muito respeito pelo Ronaldo.
Mas não presta vassalagem, é isso?
Não, de maneira nenhuma.
Vassalagem, do ponto de vista técnico, a bola tem que sempre passar pelo Ronaldo e entregar ao Ronaldo. Ele assume.
Não, isso é verdade. E mais, eu sei que isto mesmo é discutido lá dentro, assim, na seleção. Esta perspectiva não é propriamente minha ou só minha.
Mas é discutido como...
Esse caráter do Jota, essa okay, particularidade okay. Do Jota, essa autonomia... Essa autonomia do Jota é muito... Portanto, eu acho que ele tem que jogar, independentemente do João Félix ou não. Acho que chegamos a um ponto, a questão do Ronaldo aqui é muito importante, e mesmo com o jogo com o Azerbaijão, chegamos a um ponto em que há tanto talento que naqueles jogos em que ainda se nota algum respeito exagerado pelo Ronaldo, não é? São um desperdício de talento. Um desperdício completo de talento. Um desperdício completo de
jogadores.
Tu notas
isto, por exemplo, em relação a que jogadores? Bernardo Silva, por exemplo?
Os mais novos. Quanto mais novos, mais tu notas isso. No jogo com o Azerbaijão, tu notas isso com o Pedro Neto. A certa altura, tu tens o Pedro Neto a cruzar bolas para a área, para uma área cheia de jogadores, porque o Azerbaijão enchia a área de jogadores. Quando tens médios em boa posição, não é? E ele não mete uma bola para entrar na área, uma bola que seja.
Sim, concordas comigo, não é? Quase 14 cruzamentos na primeira parte.
Concordas comigo, não concordas?
Concordo, escrevi isso sobre o Pedro Neto.
Pronto, sim. Pá, nenhuma bola para entrar na área. Isso tem obviamente a ver com aquela obsessão, não é? Mas também acho, e aqui vou especular um bocadinho, também acho que naquele jogo com o Azerbaijão, sobretudo, também há uma preocupação do Ronaldo em procurar o golo. Portanto, ele claramente...
Uma obsessão?
Acho que sim.
Há uma altura em que ele fica um bocado obcecado.
Ele fez-me lembrar, eu cobri o Mundial 2002 no Japão, e fiz naquela segunda fase, cobri o Brasil. Portanto, andei sempre com o Brasil e, portanto, via os jogos na bancada de imprensa com os jornalistas brasileiros, com quem tive uma relação, e íamos conversando. E, a certa altura, há uma perspectiva de um recorde para o Rivaldo. O Rivaldo, que era provavelmente o melhor rematador de meia distância do mundo naquela altura, portanto, era um jogador que a entrada à área era... E ele não saía da meia-lua. Portanto, o Rivaldo, que tinha aquele recorde, não saía da meia-lua. Portanto, estava ali, percebes, à espera da bola e rematava, mas não fazia absolutamente mais nada. Percebes? Na posição certa para ele, não é? Não fazia mais nada. E eu reparei, eu achei que o Ronaldo fez muito isso. Perto da meia-lua, ali, descaído para a esquerda para procurar o pé direito, muitas vezes... Não é? E para além do problema tático que ele trouxe, que é ele nem é o segundo homem do ataque, portanto o apoio ao avançado, nem preenche uma das alas, portanto tens sempre um sistema tático manco, não é?
Mas estás a dizer que há jogos em que Ronaldo já pode não ser titular?
Não, estou a dizer que o Ronaldo, que há jogos muito simples, aparentemente muito simples, como este do Azerbaijão e do Luxemburgo, em que a equipa e o Ronaldo ficam com outra perspectiva daquilo que devem ter. E isso complica os jogos, não é? São jogos aparentemente fáceis, são jogos em que os golos são mais possíveis, são mais acessíveis, mas se circunscrevemos tudo ao Ronaldo, não é? Torna-se muito mais fácil para a equipa adversária. Muito mais fácil. Até para o Ronaldo se torna muito mais complicado. Não é sequer inteligente mesmo para ele. E foi isso que eu vi no jogo com o Azerbaijão. E depois foi isso que eu não vi, já completamente diferente, na primeira parte do jogo com a Sérvia. A segunda parte. Acho que na segunda parte a seleção esqueceu-se que estava a jogar na Sérvia. Esqueceu-se que estava a jogar em casa de um adversário muito
pensou
forte.
Que já tinha ganho.
Que ia reagir, que tinha jogadores para reagir. Não é? Que reagiu muito bem a partir do banco. E há ali alguma falha de experiência. Até, nem sei se foi o Luís que disse isso no, no relato, acho que sim, tem que haver uma falta. Tem que haver
No segundo gol disse.
Não é? E isso, uhum. é uma falta de experiência incrível para aqueles jogadores, que são todos muito experientes. Não faz sentido nenhum aquele lance.
Luís, ficaste surpreendido? Há pouco perguntei ao Zé Manuel Ribeiro sobre a questão do João Félix não ser titular. E em relação à defesa, Fernando Santos utilizou dois laterais direitos. Um deles, a lateral esquerdo. Isso surpreendeu-te, João Cancelo, jogar a lateral esquerdo quando tinha, por exemplo, Nuno Mendes no banco?
Não me surpreendeu, embora eu preferisse a outra solução. Digo isso, não é por ter corrido bem, porque também tinha escrito isso no dia anterior. Me parecia que o Nuno Mendes estava a dar garantias mais que suficientes para jogar à lateral esquerda num jogo destes, não é? E, portanto...
O Nuno Mendes que faz depois aquela assistência para o Cristiano Ronaldo no tal lance que já aqui falámos.
Sim, mas isso é um bocado circunstancial, não é? Porque ele, quando entrou mais para fechar aquele flanco, uhum. onde, de facto, a Sérvia estava a criar muitos desequilíbrios com a entrada do Rabonic ao intervalo, não é?
Sim, sim.
De facto, que ele parte tudo ali pelo lado direito. Repara, o Fernando Santos depois, no final do jogo, explicou que estava previsto exatamente as duas possibilidades da Croácia, perdão,
da
Sérvia jogar. Que era a hipótese de jogar com apenas um ponta-de-lança, num sistema que coloca um ponta-de-lança e dois homens atrás, como começou o jogo anterior frente à República da Irlanda, uhum. ou jogar com dois pontas de lança e só um homem atrás. E esse homem é Tadic, uhum. como acabou o jogo com a República da Irlanda. E a verdade é que eles contra Portugal começaram da forma como acabaram o jogo com a Irlanda, com dois pontas de lança, e portanto, e aí o Fernando Santos tinha previsto exatamente a colocação do Danilo nessa posição, que era fundamental para travar um jogador tão criativo como o Tadic, e na segunda parte, se eles mudassem o sistema, embora fosse mais previsível acontecer o contrário, o inverso do que aconteceu, porque na segunda parte mudaram de uma forma que eu acho muito inteligente, que é, para atacar, qual é a substituição que o Stojkovic faz? Tira um ponta de lança e mete um trinco. E, de facto, ao fazer uma coisa desta, o treinador mostra, para já saber muito do jogo, não é? Porque percebe que não é para atacar, não tem que ter mais avançados, tem que ter equilíbrio, que a equipa estava a defender muito mal. E a equipa da Sérvia passa a equilibrar-se muito bem, no meio campo com mais um médio, um trinco, e coloca depois um ponta de lança, o Mitrovic. Só que eu acho que, e o Fernando Santos diz, mas nós estávamos preparados para jogar com eles só jogarem com um ponta de lança e com dois por trás. E então nós passávamos para 4-2-3-1, que é o que ele disse, que o Danilo e o Sérgio Oliveira então tinham que jogar lado a lado para encaixar na marcação dos dois homens que jogariam nas costas, que era o Tadic e eventualmente o Milinkovic-Savic. O que eu acho é que não foi bem isso que aconteceu. O que aconteceu foi que eles meteram o Tadic muito adiantado, colocado na posição junto ao Mitrovic, e meteram o Milinkovic-Savic, esse sim, uhum. que se soltou de trás para jogar mais à frente. E, portanto, nós não tivemos... eu acho que o lançar do segundo plano de jogar com dois médios mais recuados nem conseguiu funcionar de marcação para a equipa para marcarmos os jogadores sérvios, uhum. porque não aconteceu aquilo que o Francisco estava a pensar exatamente, jogar dois atrás de um ponta-de-lança, porque o Tadic jogou quase como segundo avançado mesmo junto ao Mitrovic, e o Milinkovic-Savic, para mim, foi o jogador-chave que desequilibrou o jogo porque adiantou-se no terreno, ele que estava a jogar muito atrás.
Mas não pensas também que aquilo que o Zé Manuel Ribeiro disse é verdade, ou seja, que Portugal, ao intervalo, estando a vencer por 2-0, entrou para a segunda parte quase já tendo como garantido que o jogo estava a ganho?
Não acho isso, porque o golo aparece logo. Entramos para a segunda parte, o golo aparece logo.
Sim, aparece logo.
Sim, o primeiro golo.
O primeiro golo.
É no primeiro minuto.
Sim, não está esgotado o primeiro minuto, fica 2-1.
Pronto. Sim, eu acho que o momento é o segundo, na minha perspectiva. Acho que o momento, aquele em que Portugal fraqueja, de facto, é o segundo.
Porque não, no segundo golo.
Sim, já o tal lance de contra-ataque em que vocês pensam bem, eu concordo, que devia, alguém devia ter feito ali uma falta técnica.
Sim, eu quando vejo que a bola sai da pressão, porque nós fomos ali pressionar, mas o Danilo foi pressionar numa zona muito, muito fora da sua, muito lateralizado e não consegue fazer a falta. Ou melhor, não tem a percepção que tem que fazer logo ali a falta, porque é muito longe ainda que ele perde a bola. Ainda é no primeiro terço do meio-campo da Sérvia. E depois, a partir daí, já, o contra-ataque é muito bom, atenção, há muito mérito dos jogadores sérvios. E chegam ao golo. Mas o que eu estava a dizer há pouco, só para terminar, é que, para além de não conseguirmos travar os jogadores da Sérvia, não conseguimos depois começar a sair como estávamos a sair bem na primeira parte. E isso, de facto, levou o jogo para um território muito difícil, e a Sérvia tem bons avançados, de facto, e conseguiu chegar ao empate.
Ao empate, e quase que fazia o 3-2. Teve lá situações para fazer 3-2.
Eu acho que nem tanto assim. Quer dizer, o que eu acho, João, eu acho
bom,
que
tem lá duas situações em que pode fazer 3-2. Duas boas defesas do António Lopes. Uma...
Não, mas aí está 2-1. Essa que é lá grande.
Há pelo menos uma que tem a certeza que está 3-2, que é quando ele desvia a bola por cima da barra. Penso que está 3-2.
O remato do Tadic?
Já não me lembro.
Está 2-1. Mas pronto, teríamos que ver.
Portugal, na segunda parte, tirando o lance do Cristiano Ronaldo.
Estás a falar esse lance que é antes de um canto, depois que eles também cabeceiam ao lado a arrasar o poste, não é?
Tem essa.
É essa, pronto.
Tem essa situação.
Tens uma do Rado.
Tem um remate do Radonjić.
Sim, tens. Que é uma boa defesa.
Essa também, sim. Essa também.
Tem um remate frontal que desvia por cima da barra o António Lopes.
Tem
pelo menos três situações a Sérvia para marcar. Para além dos dois golos
que marcou. E o Radonjić foi complicadinho.
E Portugal, muito complicado. E Portugal, na segunda parte, só tem o lance... o tal lance a acabar o jogo, que o tal lance polémico a acabar o jogo
embora nos últimos 15 minutos a coisa já tenha sido...
Nos últimos 15 minutos a Sérvia percebeu que depois ter conseguido...
Mas eu acho que nos últimos 15 minutos já era mais o medo de perder do que a vontade de ganhar.
Não, eu acho que sim, um pouco. Não. O que acontece é que uma equipa que está a perder 2-0 contra Portugal, como a Sérvia, consegue virar o jogo para 2-2 e chega aos últimos 10 minutos, 10, 15, percebe que depois...
Mas não quer perder aquilo.
Depois de ter conseguido dar aquela volta, não vai agora arriscar-se com a vontade de ganhar o jogo, arriscar-se a perdê-lo. Porque sabe que Portugal tem uma seleção forte pela frente. E pronto, aí equilibramos um pouco. Agora, acho que, de facto, o Fernando Santos não conseguiu na segunda parte reagir do ponto de vista tático. Acho que a entrada do Palhinha é muito tarde. Ele justifica a entrada do Palhinha para conseguir ganhar mais segundas bolas no meio-campo. Ele mete o Palhinha já na entrada da fase de desconto, não é? Uhum. Entrada do João Félix, sim, é tarde para poder mexer com o jogo. Acho que o João Félix podia ter entrado.
E o Jota já estava muito desgastado.
Mais cedo.
Sim, já se notava que o Jota estava...
Agora, João, eu acho que o plano do jogo em si, acho que sim. Acho que não me surpreendeu a questão de não jogar o Nuno Mendes, embora achasse que fosse melhor, até a atacar e a defender. E a questão do...
Então, se achas que era melhor, porque é que não te surpreendeu? Porque tentaste entrar na cabeça do Fernando.
Exatamente, é por isso, não é? Pronto, porque, aliás, e estou a dizer isso também porque disse-o antes também do jogo, aliás, está escrito, porque eu achava que devia jogar o miúdo, o Nuno Mendes, mas acho que olhando a forma de pensar o jogo do Fernando Santos, jogar na Sérvia, o equilíbrio, que iria por esta solução, e foi o que aconteceu. É por isso que não me surpreende, nesse sentido, nessa leitura, entrar na cabeça do Fernando Santos. Reparem, durante a primeira parte a questão não se colocou, não é? Não colocámos isso durante a primeira parte, muito, né? Na segunda, de facto, é que também há muito... Isto, quando analisamos uma equipa, nós temos que analisar duas equipas, e a Sérvia tem muito mérito na forma como dá a volta ao resultado na segunda. E não conseguimos, de facto... Eu tinha muito receio que entrasse um golo na segunda parte e lançasse logo o caos no jogo. Mas a verdade é que não foi o caos. Foi uma questão tática, não foi só uma questão de motivação, foi uma questão mesmo de organização, que levou a Sérvia a ser melhor que Portugal na segunda parte e empatar o jogo. E acho que tem que servir de lição também tática em relação a Portugal para os jogos. Agora, essa questão do Ronaldo, de facto, é verdade. De facto, o Ronaldo tem que um bocadinho... Os golos vão aparecer naturalmente. Eu sei que ele está... Não vai ficar mais novo, não é? Mas vai ter tempo para fazer os tais 7 golos, não é? 6 ou 7, já nem sei bem.
7 golos para igualar o recorde do Alidei e 8 golos para ultrapassar
o recorde. Vai passar o Alidei, vai ser o melhor de sempre, portanto isso não há dúvida nenhuma, e vai poder fazer posts no Instagram, até ele e a família, até nunca mais acabar sobre isso. Portanto, agora, não é preciso ter essa obsessão, é normal, quer dizer, calma, quer dizer, porque de facto a voragem que ele tem, de facto, de puxar a bola sempre para dentro e meter-se ali na esquerda, puxar para dentro, para rematar para a direita, eu acho que na segunda parte
devorou
a equipa com isso, é preciso ter calma.
E não... há uma bola ainda na primeira parte em que ele tem a possibilidade de fazer uma assistência boa para o Diogo Jota e não faz, e procura o corredor central para disparar depois a bola contra o corpo de um adversário que entretanto estava em cima dele.
Sim, eu quando vou dizer isto, não estou para em nenhum momento. O Ronaldo deve ser titular, o Ronaldo deve estar cada vez mais próximo do golo, cada vez mais próximo de zonas de finalização puras e não tanto de elaboração. E portanto, agora, ele próprio tem que se conter em relação a isso, porque há bolas em que ele pode entregar e não entrega, como tu estás a referir. E de facto, ver um jogador como o Jota, aqui já falámos aqui várias vezes ao longo do ano, o que eu penso do Jota. Personalidade é impressionante, de facto. O miúdo tem o miúdo que já está a crescer, né? A qualidade que ele tem de motivacional de jogo é impressionante. E neste momento, olhando para o 11 inicial, para o Fernando Santos, as opções que tinha, eu acho que entra bem o Danilo para equilibrar a equipa. Tens o Sérgio Oliveira e o Bruno Fernandes, e depois te mete ali o Jota bem com o Bernardo em movimentos diagonais. Eu acho que a equipa é bem montada pelo Fernando Santos. Não reage bem ao jogo na segunda parte.
A seleção portuguesa tem agora que esquecer este jogo em Belgrado e até aquele escândalo na parte final. Esquecer isso, virar a agulha para o duelo de amanhã frente ao Luxemburgo, Zé Manuel Ribeiro, um duelo que não se prevê fácil. A seleção do Luxemburgo foi ganhar à Irlanda.
Sim, mas Luxemburgo tem, neste momento, já não é aquela equipa que nós... Mas
também não é preciso engordar o Luxemburgo até uma potência,
sim,
não é?
É uma verdade.
Equipa, mas já é uma equipa que não era como antigamente.
Sim, tem
não,
jogadores...
Que era goleada por 7, 8...
Não, vai ser um jogo disputado.
Tem jogadores...
Os últimos jogos de Portugal com o Luxemburgo não foram muito fáceis.
Sim, em verdade, 2-1, difícil.
E tem jogadores no campeonato alemão, tem jogadores no campeonato belga, tem jogadores no campeonato português até.
E que joga pouco, Til. Não é?
Sim, é verdade.
Vamos ver também que relevado é que em que estado é que vai estar o relevado.
Mas tem um titular no Mainz, por exemplo. Portanto,
não é mau aquele relevado. Não era de antes.
Isso nunca se sabe.
Não sabe,
mas
é sempre o mesmo, já vamos lá há tantos anos, não é?
Mas sim, está longe de ser aquela seleção ingênua de que nós continuamos a falar como se mantivesse desde os anos 80, e não é?
Não, isso não.
Mas é muito inferior a Portugal e, portanto, isso não se discute. Portugal tem que ganhar, acabou. Ganhar por 1-0 é um péssimo resultado. Não é?
Como
foi o Azerbaijão?
Resultado, ganhar por 1-0.
Ganhar por 1-0.
São 3 pontos, diria o matemático mais puro.
Sim, mas isto já não tem só a ver com matemática. Isto tem a ver. 1-0 para mim já é sinal de que alguma coisa correu mal, que alguma coisa foi errada.
Nós olhamos
fosse a atitude, fosse a tática. É o caso. O que aconteceu com o Azerbaijão foi exatamente isso. Aquele resultado é um erro e aquele jogo tem que ser analisado.
Achas que é assim tão profundo? Eu acho que aqueles jogos, jogado naquele ambiente, naquele contexto,
acho que é porque uma das grandes mudanças que o Fernando Santos trouxe, estes jogos eram tradicionalmente muito complicados para Portugal.
Pois.
Eram jogos de equipas que se fechavam lá atrás e Portugal tinha aquele bloqueio, a seleção tinha aquele bloqueio na cabeça, não saía dali.
Portanto, mas olha, por exemplo, a Espanha só ganhou 2-1 na Geórgia.
No último minuto.
Mas com uma segunda equipa completamente. Uma segunda equipa e uma
não,
coisa...
Não, estava a perder um intervalo, marcar no último minuto.
Sim.
E foi um jogo difícil, já com o público, com o estádio, muita gente.
Sim, mas com uma segunda equipa...
E a Geórgia não joga em casa, atenção.
Com uma segunda equipa e a Geórgia, lá está. A Geórgia é uma equipa... Se nós pensarmos nas grandes seleções da União Soviética, por exemplo, aquilo uma grande, aí 2/3 eram ucranianos e se calhar um quarto eram georgianos. Portanto,
uma belíssima escola
de futebol que teve sempre bons jogadores. Portanto, não é bem assim, costumam ser
Eu só achei exagerado quando disseste péssimo. Se fosse um mau resultado, péssimo resultado. Abaixo de péssimo já quase não há nada.
Péssimo por causa disso, péssimo porquê? Porque é que são jogos emblemáticos.
Olha, eu assinava ganhar já por 1-0.
Eu também assinava, vou-te dizer. Se me dessem aqui para assinar vitória de Portugal por 1-0, assinava.
Mas eu assinava já.
Mas o Zé não.
Não porque acho isso. Acho que são jogos emblemáticos. São jogos emblemáticos da era Fernando Santos. São estes jogos, para mim, são realmente estes jogos que fazem diferença em relação aos tempos anteriores da seleção. Não é? Porque são jogos em que a atitude da equipa mudou.
Isto também é muito particular este jogo aqui, nem em Turim, não é? É difícil. Já andamos a jogar em casa em Itália. Quer dizer, não sei, eu acho que tudo aquilo. Enfim, eu estou aqui a interpretar o jogo para além do jogo, não é? Acho que todo aquele ambiente, aquilo...
Eu acho que não foi um jogo, eu acho que foi interpretado como tiro ao alvo ao Azerbaijão. E isso não existe. Já não existe. Como não existirá tiro ao alvo ao Luxemburgo.
O que me perturbou mais foi isso, e pegando um bocado naquilo que tu disseste, a falta de plano para atacar aquela equipa do Azerbaijão fechada atrás, com 10 jogadores plantados, a quantidade de cruzamentos do Pedro Neto, a obsessão do Ronaldo pelo golo, quer dizer, o jogo todo feito como, de facto, sim, ok, o tiro ao boneco, ou como tu quiseres dizer, abordar aquele jogo como se o adversário fossem 11 jogadores plantados.
Mas é isso que eu quero dizer.
Não é.
Mas acho que isso não tem forçosamente a ver com a perspectiva tática
prévia ao
jogo.
E tu vais ver que vai ser amanhã a Sérvia no Azerbaijão. Não lhes vai ser uma vida fácil.
Sim, mas também os sérvios são um bocado, ainda esta semana escrevi algo assim, os sérvios psicologicamente são o que era a seleção portuguesa há uns anos.
É, um pouco. Temperamental. Agora, sem querer fazer isto passa rápido também, a fase de apuramento. Só é apurado o primeiro, diretamente.
Diretamente só vai o primeiro.
E, portanto, fica, olhamos para isto, vimos como a República da Irlanda perde em casa com o Luxemburgo, olhamos para aquilo que foi o jogo, que é o Azerbaijão, portanto, imaginamos que o Portugal-Sérvia será o jogo decisivo.
Que é o último jogo.
Em coisas
normais. É na última jornada. Pronto.
Mas isso ainda torna aquele golo invalidado.
Será a 14 de novembro esse jogo.
Pronto.
O mais importante, não é? Porque teria sido, se calhar, um gol decisivo neste apuramento. Isso é muito complicado.
É verdade. É.
Amanhã, muitas alterações novamente na seleção portuguesa.
João Félix a titular.
Prevê João Félix a titular. O Fernando Santos fez 6 alterações. Do jogo com o Azerbaijão para o jogo com a Sérvia, 6 alterações. Saídas do Domingos Duarte, o Nuno Mendes, o João Moutinho, o Rubem Neves, o André Silva e o Pedro Neto. E entraram o Cédric Soares, o José Fonte, o Danilo, Sérgio Oliveira, Bruno Fernandes e
o
Diogo.
Mas sabes o que é que a entrada do João Félix significa? É a solução tática para este problema de que eu estou a falar. Porque automaticamente desvia o Cristiano Ronaldo daquela posição em que ele, na verdade, está a ser uma barreira ao ponta de lance, não é? Obriga-o a jogar a ponta de lance e torna a equipa arrumada. Portanto, deixa de haver aquele desequilíbrio, aquela simetria forçada.
Mas quem sai para entrar o Félix?
Sai desde logo o Bruno Fernandes, não pode jogar. Portanto, e entra o João Félix para jogar com o Jota e com o Ronaldo na frente. Depois tens o meio-campo com o Bernardo, com o Danilo, que seja Oliveira.
Uhum.
Ou o Rubem Neves no lugar do Danilo, por exemplo. Acho que era por aí.
Sim, o Rubem Neves faz mais sentido.
Faz mais sentido até neste jogo.
Neste jogo faz mais sentido do que...
Sim, mas depois jogas com Bernardo, João Félix,
muita gente.
Jota,
podes
se calhar...
Podes querer uma âncora.
Sim, aquele jogo pode-se tornar um bocadinho de segunda bola, lá está o terreno.
Até podes ter outro tipo de âncora, até podes ter uma âncora como o Sérgio Oliveira, por exemplo. Que é um jogador mais versátil para um jogo deste, sim, ataque permanente, até pode ser uma coisa assim.
Acho que é por aí, no mês de início.
Vamos esperar para ver que opções fará então Fernando Santos no jogo de amanhã, com relato na TSF, esse Luxemburgo-Portugal. Entretanto, no Europeu de Sub-21, Portugal está a dar cartas, vitória por 1-0 frente à Croácia no primeiro jogo e ontem, novo triunfo, agora por 2-0 frente à Inglaterra. Dani Mota e Francisco Trincão marcaram os golos de ontem frente à Inglaterra. Zé, muito bem Portugal.
Eu gostei muito, sobretudo da segunda parte, mas da primeira também. A Inglaterra não é uma seleção qualquer, é uma seleção, provavelmente é a seleção que nos últimos anos mais tem crescido em termos de formação. Foi campeã do mundo em 2017, foi? 2017, penso eu, de sub-20. Melhorou muitíssimo na formação. Vários destes jogadores são titulares na Primeira Liga. Tem de equipas importantes, jogadores do Arsenal, jogadores do Everton. Portanto, são jogadores que estão muito bem nas suas carreiras.
Mas Portugal tem aqui também grandes jogadores.
Mas depois Portugal tem uma geração inacreditável.
Mais uma.
Sinceramente.
Mais uma, sim.
10 anos de Rui Jorge, acho que tem feito um trabalho fantástico no Sub-21.
É uma seleção inacreditável. Uma seleção que aqueles jogadores já têm um percurso incrível. Eu tenho falado muito nisso. O currículo de alguns destes jogadores é o único na história. Portanto, nunca...
Mas já estavam na seleção antes de chegar a esse currículo, Zé. Não é? Isto foi formado na seleção muitos destes jogadores.
Sim, sim, sim.
Cresceram lá.
Sim, mas a verdade é que... Mas uma parte é a seleção, não é? Estamos a falar de jogadores que foram campeões de sub-17, foram campeões de sub-19.
Pois é isso. Não é? Mas estás a falar a nível de seleção também.
A nível de seleção também. Ou seja,
e para deste núcleo todo que foi campeão europeu no Porto, na Youth League.
Exatamente. E juntaram a isso ainda a grande vantagem das equipas B. Portanto, muitos deles passaram bastante tempo nas equipas B. A Youth League, a Primeira Liga Internacional. Portanto, são jogadores que acumularam muitíssima experiência e para além da qualidade que têm. Portanto, tens ali... São jogadores absurdos quase, não é? Aliás, o Jorge faz uma mudança na segunda parte contra uma seleção como a Inglaterra, uma mudança muito corajosa, na minha perspectiva, não é? Tira os dois médios mais, digamos, mais acanhados. O Florentino e o Jetson, para pôr o Diogo Bragança, que é um jogador completamente diferente.
O Daniel Bragança.
O Daniel Bragança, desculpa. São só Diogos.
Na defesa são quatro.
Esse jogador com a bola no pé,
sim,
é um tratado.
Faz uma diferença com
Daniel Bragança.
Grande.
Mas não é como os outros. Uma Vitinha, o Vitinha joga que é uma maravilha.
Mais o Francisco Trincão. Portanto, houve ali uma altura que aquilo era um carrossel genial, não é?
Uhum.
E, portanto, jogar daquela maneira, conseguir jogar assim, contra uma seleção daquelas, não é? Não estamos a falar de centrais que sejam suplentes na equipa
mas
de reservas.
Mas bons tecnicamente para os centrais, não é? Que eu vejo aqueles passos de Diogo Queiroz verticais entrar no meio campo.
Estava a falar dos ingleses.
Desculpa.
Jogadores com muita experiência.
Sim.
Tens é que falar mais para o microfone, não é?
Mas diz.
Não, mas era isso que eu queria dizer. Ou seja, para aquele grau de dificuldade, a forma como conseguiram jogar, não é? Tem que ser assinalada, tem que ser registada, porque não é um jogo qualquer contra um adversário qualquer. Foi um belíssimo jogo e, sobretudo, um bom espetáculo.
O jogo anterior com a Croácia, que é uma seleção fortíssima, eu acho que dá gosto ver jogar a seleção sub-21, não é?
A Croácia que bateu a Suíça por 3-2.
Sim, atenção, que não estamos ainda apurados. Portanto,
estamos a um empate.
Mas contra, atenção, que a Suíça joga bem.
Contra uma boa seleção.
Atenção, que até a derrota, até mediante
um
a conjugação.
Se ficar 1-0 os outros dois jogos.
Mediante a conjugação de outros resultados, até a derrota pode chegar. Mas o empate chega de certeza.
Se perdemos por 1-0 e o outro resultado fica 2-0, por exemplo, somos eliminados. Portanto, temos de ter calma a ver isso bem, porque a vitória da Croácia.
Sim, mas são bons sinais.
Uma
seleção
sinais,
que defende
claro que
bem.
Não temos de ter receio nenhum disso.
Com cabeça, com bons jogadores.
Pá, o Dani da Mota, não é? Quer dizer, o Dani Mota, tu olhas para ele jogar, não é? De onde é que sai este jogador, não é? E é preciso perceber, às vezes, como é que o futebol português gera, às vezes, os jogadores nos sítios mais inóspitos, não é?
Também que ele não foi gerado pelo futebol português.
Não foi, sim. Quando digo o novo futebol português...
Mas foi encontrado e foi bem aproveitado.
Sim, não é bem o futebol português, é a genética portuguesa, não é? Que pode aparecer numa semente noutro país e que de repente aparece e tu vais buscá-lo, não é? E ele joga. E tu vês que está lá, de facto, o nosso ADN, nós sempre tivemos isto, nunca tivemos foi a força motivacional, o lado mental, não é, para
não,
jogar.
E há uma coisa muito importante, que é o tal elo de ligação que se andou discutido durante muitos anos, e entre os júniores, não é, e os séniores, e agora tens muitas vias para fazer essa ligação, que antes não tinhas, não é?
Sim, embora também isso é outro debate que podemos ter, a perceber até que ponto estes jogadores estão a ser utilizados bem nas equipas principais.
Mas a verdade é que
todos eles.
Alguns estão emprestados.
Pois, e o Florentino não joga no Mónaco, sim. O Vitinha não joga no Wolverhampton, o Trincão está no Barcelona, que é um grande clube, mas tem muita dificuldade, claro, como é óbvio, em assumir-se. Sabemos bem as dificuldades que tem tido no Porto o Fábio Vieira. Olhamos para o ataque, claro, temos o caso do Mota, que é diferente, mas...
Sim, mas depois o Francisco Conceição é um suplente de,
sim,
mas é um suplente do...
Nunca tinha chegado à seleção, foi agora.
O Gonçalo Ramos quase não é utilizado na equipa do Benfica,
por exemplo. Portanto, há aqui vários casos, não é, que nós podemos olhar e pensar um pouco, mas há sempre um mas, não é, digamos, nas histórias, não é?
Mas há uma coisa, mas há um pormenor interessante, que é: normalmente o Rui Jorge acaba por ter razão.
Sim, tem tido sempre razão.
Os jogadores dele acabam por vingar até na seleção principal, com muita frequência.
Havia um caso que eu tinha curiosidade de ver, que era o Jota, o outro Jota, o que está emprestado ao Valhalla ali pelo Benfica,
sim.
Que brilhou muito no sub-19.
Sim, mas depois...
Não é? Mas esse jogador tem mesmo, tardado em,
sim, mesmo Benfica,
em corresponder a tudo aquilo que se esperava dele.
E teve as suas
ainda
hipóteses
é cedo,
Benfica,
é evidente que ele ainda,
um
pode,
jogador,
ainda vai a tempo... Ainda tem tempo para pedir tempo, não é? Mas, de facto, não tem... Eu lembro-me que ele houve um campeonato da Europa
foi
em que ele
esse.
Foi o melhor marcador, ele e o Trincão.
Ele e o Trincão. Sim.
E repara, onde é que está o outro agora?
Exato, é isso.
É verdade, mas isso nunca
esse lado
sabe.
Mental, não é?
Mas agora,
é
o que ele digo, ainda vai a tempo.
Mas é o que eu
um
digo
jovem
sempre,
jogador.
E esta semana também escrevi isso em relação àquilo que eu acho, a sensibilidade que eu tenho. O jogador, tu vais... nós temos muita facilidade em identificar craques aos 20 anos. Mas a verdade é que eles, ali até aos 21, sim, tu percebes que de facto aquilo é bom jogador, ok, é um talento, mas é dos 21 ali aos 23 que tu vais estabelecer mesmo este é ou não é para fazer uma grande carreira. Não quer dizer que eles não façam boas campanhas em bons clubes, mas perceber que se vai mesmo para super crack. Aos 23 tu marcas a diferença claramente, não é? Tem termos mentais, arcabouço, motivação, performance, tudo. E depois, a partir daí, até aos 25, 26, tens
aliás, é um exercício muito interessante que é ver as seleções.
E há muitos jogadores que são um exemplo engraçado para isso tudo. A idade até aos 20, dos 20 até aos 23, 20, 21, até aos 23, sim. E depois para ali.
Mas há um exercício engraçado.
O Jota aqui é o nisso.
Que convém fazer sempre, que é ver as equipas que foram campeãs mundiais e europeias.
Sim, é um exemplo.
Sobretudo sub-19 e sub-20, e ver o que aconteceu àqueles jogadores. É raro, é muito raro haver jogadores...
Mas vocês já tocaram aí, não ao de leve, até sublinharam bem, eu também gostaria de sublinhar o excelente trabalho que o Rui Jorge está a fazer.
Mas essa é a vantagem, que o que ele faz... vinga. Portanto, neste momento a seleção A está cheia de jogadores que passaram pelas mãos dele e que foram apostas dele. E ele acerta.
Tem muito a ver com o que ele é como treinador, as ambições que ele tem para ser treinador. Nesta semana dava uma série de entrevistas. Ele sente-se bem ali. O Jorge não lhe faltam já convites para poder saltar.
Sim, mas está confortável. Não?
Gosta deste trabalho. Não está acumulado, atenção, é um trabalho fantástico que ele faz. A relação fácil que ele tem pessoal também com as outras pessoas, sem abdicar dos seus princípios, e depois a forma como ele consegue trabalhar bem este nível de idades, que não é fácil.
O adversário que segue, o tal jogo em que basta um empate para garantir a passagem aos quartos de final, que depois é só em maio, estes quartos de final do Campeonato da Europa, portanto isto vai haver agora aqui um interregno, mas o adversário é a Suíça. Que é que vos parece? Acessível, nem por isso?
Não, estás a falar de uma fase final do Campeonato da Europa, claro, o acessível aqui é temos que estar ao mesmo nível que tivemos com a Croácia e com a Inglaterra, isso não há dúvida. Surpreendeu-me mais foi este, de facto, o jogo de ontem, esperava mais dificuldades.
Zé, só para terminarmos, estamos mesmo no fim.
A Croácia não foi propriamente um adversário. Acho que Portugal, o jogo com a Inglaterra foi muito bom, mas o jogo com a Croácia foi exemplar pela forma como a Croácia não jogou. Portanto, a Croácia praticamente não apoquentou a seleção portuguesa de maneira nenhuma.
E aquela Croácia tem uma série de jogadores, do Dinamo Zagreb, que há pouco tempo eliminaram.
Sim, é verdade.
O Tottenham do Mourinho, o Maier, com J. Maier, é um craque do Dinamo Zagreb. E de facto, Portugal.
Não
os deixou respirar.
Sim, assim, aquilo foi. E, portanto, levanta uma expectativa, porque, apesar de tudo, conseguiram marcar 3 golos à Suíça. Portanto, isso abre boas expectativas para este jogo.
Meus caros, vamos virar a agulha, deixar de lado a seleção e olhar já para o mercado, porque se tem falado aqui de alguns jogadores. Por exemplo, Diego Costa, apontado ao Benfica, o brasileiro, o internacional brasileiro. Jogou no Atlético de Madrid, no Chelsea, faria sentido
no Braga
e no Penafiel.
Ele veio para o Braga
e em Portugal também joga no Penafiel,
emprestado pelo Braga,
sim, mas na altura muito jovem.
Ele veio para o Braga com 16 anos, pois, não tinha 17 ainda.
Faria sentido o Benfica contratar este jogador para a próxima época?
Se fosse o Diego Costa do auge da sua carreira, faria sentido, mas também não teria grandes possibilidades, porque foi um jogador caríssimo. Neste momento acho que era contratar um mundo de problemas. O jogador tem um caráter e uma forma de estar muito difícil nesta altura de contratar um jogador que te vá garantir um rendimento desportivo sem te arranjar problemas. Acho que seria uma aposta, na minha opinião, que não faria sentido.
Tentará
nenhum.
O Benfica aqui, José Manuel Ribeiro, tem aqui a tentação de replicar aquilo que aconteceu com Jonas, embora os jogadores de características diferentes.
Muito diferentes.
Acho que Jonas, lá está, é como diz o Luís. São jogadores com históricos diferentes, com caráteres diferentes, que dão garantias diferentes. Até mesmo na expectativa. O Jonas não havia grande expectativa do que ele pudesse ir fazer. Não é? Era um bom jogador, que tinha tido ali duas épocas um pouco mais fracas em Espanha.
Sim, no Valência, pouco jogado.
E era um jogador aproveitável. O Diego Costa, desculpa. Estamos com os Diogos hoje. É um com os Diogos, não há outra. O Diego Costa é um jogador em fim de carreira, claramente. Não é? É um jogador que, a saída dele do Atlético de Madrid, a forma como saiu, a meio da época, o desinteresse que o Atlético de Madrid demonstrou ao tê-lo deixado de sair daquela maneira, sem levantar questões, se calhar já dizem muito sobre o momento em que ele está, não é? Sobre a ambição que ele próprio tem. Só a avaliação que o Atlético de Madrid fez dele, não há nada de particularmente positivo em trazê-lo para o Benfica e para Portugal. Portanto, é mais um erro. Seria mais um erro no seguimento de outros que o Benfica cometeu. Mas atenção, eu sou totalmente a favor que as clubes portugueses tentem contratar o melhor possível e que se for possível encher o campeonato português de jogadores deste tipo, chamariz que trazem para público e atenção, nada contra. Mas há jogadores que são contraindicados.
E este é um
caso de contraindicação bastante óbvio, parece.
Do Benfica que se fala querer voltar a apostar novamente mais na formação. Será por aí?
Nós ainda nós temos uma conversa hoje na edição de hoje do jogo com o Renato Paiva, que foi o treinador da formação. E ele tem razão nisto. E já aconteceu com alguns jogadores da atual fornada que o Benfica está a tentar aproveitar. Tiveram muito pouca utilização nos séniores antes de chegar à primeira equipa.
Estás a falar, por exemplo, de Florentino, de Jetson?
Sim, o miúdo lateral que está agora no Farense, por exemplo, eu acho que ele nunca sequer tinha jogado na equipa B, portanto ele saltou dos 18 anos.
Tinha Tomás Tavares,
exatamente. Passou todos os 18 anos para a equipa principal, por exemplo, depois queriam que o miúdo funcionasse, como se não é assim. As coisas não funcionam assim, é como o Renato Paiva diz.
E agora até está bem no Farense.
Sim, portanto tem que haver um processo, tem que haver um mínimo de preparação destes jogadores para que eles apareçam. Não, é, não se força isto, não se pressione. Para além de que as gerações não são todas iguais também. As gerações não são todas iguais, a expectativa que se pode ter uma equipa. Isto até, lá está, a tal matemática de que o Luís não gosta, mas há uma matemática nisto. A ambição de qualquer formação, incluindo as melhores do mundo, é produzir um jogador da formação para a equipa principal por ano. Essa é a ambição, é a meta. Raramente há equipas que tenham capacidade para fazer mais do que isto. Porque não é assim que as coisas funcionam. Não basta olhares para um jogador e imaginarmos o que ele pode ser para que ele funcione automaticamente. Não é assim. Não é assim que acontece. Não é? Isso é um erro claro de todos os discursos do Luís Filipe Vieira sobre formação. É um erro claro. Portanto, é um completo distanciamento para com a realidade da formação.
Mas assim que é neste momento o único jogador, Luís, que tem da formação a jogar é o Diogo Gonçalves.
Sim, neste momento é.
Que é uma contradição relativamente àquilo que era a política do Benfica antes da chegada do Jorge Jesus e antes desta mudança de paradigma.
Sim, repara, já falámos sobre isso várias vezes, naquilo que tem que ser uma coerência de política desportiva. Quando tu tens uma estrutura de futebol que se mantém ao longo de vários anos e que não pode mudar em função de resultados ou em função de circunstâncias ou de conveniências ou até da mudança de um mero treinador da equipa principal, muito menos. E a questão do Benfica, de facto, é um exemplo dessa coisa gelatinosa em relação àquilo que é uma aposta na formação e aquilo que é depois, de repente, uma aposta em contratações faraónicas e construir uma equipa à base de muito dinheiro. Nem uma coisa nem outra, não é? Quer dizer, basicamente, eu acho que tudo tem que existir numa realidade cruzada, não é? É evidente que tem que haver uma aposta na formação. E quando se fala, muitas vezes há uma superioridade moral numa aposta na formação. A aposta na formação tem a ver com uma coisa natural, que é tu, desde a tua base, identificar jogadores que têm uma tipologia que depois se vai encaixar no perfil dos jogadores que tu queres para a equipa principal. Isto pode ser visto até posição por posição. E a partir daí tu crias uma escola, um estilo, algo que te identifique. Por isso é que eu acho que a palavra identidade deve ser uma palavra utilizada no futebol em várias vertentes. Isso não pode estar dependente de uma época menos conseguida em que, se coincidir com uma campanha eleitoral, vai-te levar a contratar jogadores para sobredimensionar as ambições de uma forma irrealista, nem pode estar condicionada ao treinador da equipa principal preferir mais o jogador do tipo A do que o jogador do tipo B. Claro que estas realidades têm que existir, sobretudo o treinador da equipa principal, mas antes disso tem que existir uma realidade de clube, antes de realidade de equipa, e antes da realidade de equipa, a realidade de quem é que vai estar à frente da equipa nesse momento em concreto. E acho que ao Benfica falta essa macro visão das coisas, porque não havia razão para uma aposta tão desmedida na formação, como não há agora também uma aposta não feita na formação e só em jogadores desse tipo. E, portanto, tu vês estas realidades bipolares a acontecer no Benfica, tu podes dizer que coexistem ou coincidem com a saída e entrada do Jorge Jesus, mas coincidem sobretudo com uma deriva de pensamento em função de ganhar ou perder a equipa principal. E isso é que não faz sentido nenhum, porque os resultados são importantes, mas no fim, não no princípio.
E ainda por cima vê ao lado, do outro lado da segunda circular, um Sporting a tirar partido neste momento da formação.
Mas por força das necessidades, não por força de uma opção, de uma política de fundo. Eu acho que uma coisa acaba por levar à outra, é verdade, mas o Sporting caiu de facto numa dificuldade financeira enorme e levou à aposta nestes jogadores.
Portanto, e resultou?
Está a resultar, sim.
Está a resultar.
O resultar, enfim, é uma coisa. Está a ganhar jogos no campeonato. Mas o resultar é uma coisa. Lá está, repara, João. É o que eu estava a dizer. O resultar não é ganhar. O Benfica também ganhou. Com essa aposta dita mais na formação, no tempo do conhecido contrato do Rui Vitória. Aliás, lembro da apresentação do Rui Vitória. Foi, basicamente, acabou o que era antes, em apostas desmedidas, para fazer formação.
Certo.
E o Rui Vitória, na primeira declaração que diz, eu vou apostar na formação, mas não sou um totó. Foi mesmo isto que ele disse. E depois, claro que não é um totó. Mas depois foi metendo jogadores que, de facto, iam corresponder a essa ambição da estrutura. Porque foi contratado também com essa condição. Agora, há uma coisa que também é verdade, havia qualidade. Portanto,
mas não assim vais fazer as contas finais. Isto é sempre preciso depois ver as contas finais, ver no que é que as coisas resultaram, não é? E veres que o que é que resultou daqueles anos todos. Tiraste, na minha perspectiva, dois jogadores, que é o Rubem Dias, não é? E de certa forma,
João Félix
não tem nada a ver. O João Félix é um fenómeno já com o Bruno Lage. Porque ele pouco jogou com...
Sim, mas isso é a aposta, do treinador principal.
E o Gonçalo Guedes, na perspectiva de que rendeu algum... Jogou na primeira equipa.
André Gomes também.
O André Gomes ainda é com Jesus, não é com o Rui Vitória.
Mas depois é com o Rui Vitória que...
Sim, mas o Rubem Dias, mas há uma série de jogadores que saem dali.
Sim, mas que tenham funcionado. Estamos sempre a falar da primeira equipa.
Renato Sanches.
Estamos sempre a falar da primeira equipa. Que tenha assentado na primeira equipa. Ou seja...
Renato Sanches, por aí, vários.
Não, acho que não. Sinceramente, acho que o único, de facto, que assentou na primeira equipa foi nesse aspecto, foi o Rubem Dias.
Foi vendido, mas
não podemos imaginar, vamos dizer uma coisa, não podemos considerar que o facto de jogar meia época, porque foi exatamente o meu percurso, o Renato Sanches e João Félix, jogaram meia época na primeira equipa, não é? E foram vendidos.
Tem Lindelof também?
O Lindelof foi a formação...
Não
jogou,
é bem.
Jogou, não.
Sim, mas não quero esquecer.
É mais um jogador que vem da equipa B.
Isso às vezes dizem-se coisas.
Sim, sim, sim. Aí é mais um.
Tens o miúdo guarda-redes. Hoje estou.
É um jogador da equipa B. O Lindelof, sim.
O Lindelof, tens o miúdo guarda-redes do Manchester City, que foi formado no Benfica, quando na verdade jogou muito pouco no Benfica, jogou mais no Rio Ave do que
o Ederson Moraes.
O Ederson. Tens, por exemplo.
O Ederson Moraes jogou nos Júniores do Benfica, atenção.
Mas sim, muito pouco.
Não, ele até jogou mais tempo no Ribeirão e tudo.
Sim. Tens, por exemplo, o Nelson Semedo, que basicamente foi contratado para jogar na equipa B. E depois é a formação do Benfica. Isso não é bem assim. É preciso ver como é que o próprio João Félix tem mais anos de formação no Porto do que tem no Benfica.
Sim, isso é outra questão. Percebes?
Isso
é outro debate. Isso
não é bem assim. Isso é uma coisa altamente discutível. Agora, jogadores que tu conseguiste tirar da formação e encaixar, serem 100% jogadores da primeira equipa. Se fores ver isto a tempo, com que a primeira equipa tenha desportivamente tido algum lucro. Ao Rubem Dias. Não é? E eu gosto de fazer as contas assim, de olhar para aquilo. Este jogador é indiscutivelmente...
Mas os outros também saem muito cedo.
É verdade. Não podemos, para um lado ou para o outro, não podemos especular. Portanto, não posso dizer nem que deixariam de jogar, nem que não... Não posso dizer isso, é verdade. Agora, desportivamente...
O Renato vingou claramente na primeira equipa do Benfica.
Mas temos que ver o que é uma aposta de formação. É tu ganhas dinheiro com ele, não é? Ou produzis um jogador para a primeira equipa. Qual é a tua... Percebes?
Eu acho que nesse caso tem...
Eu acho que estes dois jogadores foram produzidos para o mercado, não foram produzidos para a primeira equipa.
É produzir para a primeira equipa e tentar aguentá-lo.
O Renato Sanches, acho que aconteceu as duas coisas.
Mas não houve nenhuma tentativa.
Ele vingou na primeira equipa e depois saiu... O sucesso foi tão grande da aposta nele na primeira equipa que ele saiu logo. Mas eu acho que nesse caso foi, as duas coisas coincidiram,
não é? Não, acho que é preciso produzir um jogador para a primeira equipa é um objetivo completamente diferente. E se formos olhar só para isso, especificamente para esse objetivo, vemos que os resultados não diferem muito daquilo que eu disse. Que é um jogador por época, uma coisa assim, mais ou menos. Andam à volta disso. Não há expectativas de algo muito melhor ou muito superior.
Sim.
Vamos, já demos o exemplo do Sporting, que tem agora vários jogadores da formação a jogar com regularidade na equipa principal, desde o Gonçalo Inácio, o Nuno Mendes, o Tiago Palhinha, Tomás. Tiago Tomás, o Daniel Bragança, que também já vai entrando nas opções do Ruben Amorim. Portanto, há vários exemplos de jogadores do Sporting. O próprio guarda-redes suplente, Luís Maximiano, que perde a titularidade logo no início da época para o Adam.
Vamos a ver como é que acontecerá quando houver dinheiro.
Agora vamos ver como é que será o Sporting quando tiver a carteira mais recheada para ir ao mercado, se mantém a aposta na formação ou se... Se bem que aquilo que o Luís disse, eu acho que é possível ter as duas coisas. Eu acho que isso é que é correto, é ter uma prospeção muito boa, estar muito atento ao mercado.
Tentar e fazer esse equilíbrio, claro.
E isso não é incompatível com a aposta na formação. Eu acho que as duas coisas...
A formação é uma coisa muitíssimo mais complicada do que se
diz. Mas tu não achas isso?
Tu imagina isto, por exemplo. Tu tens na formação um excelente lateral direito, não é? Mas também tens um excelente lateral direito na primeira equipa. Não é? Por exemplo, naquele momento... Dá-se esta coincidência, tu tens um excelente lateral direito na formação, mas também tens um excelente lateral direito, não é? Tem que haver ali uma questão de oportunidade, não é? Tem que haver uma conjugação de oportunidades, tu tens aquele jogador disponível naquele momento e em fase de entrar, não é? E de poderes vender o outro, por exemplo, percebes? Tudo isto...
Ou então tens uma lesão no jogador que é titular da equipa principal.
Exatamente.
E o jogador da formação aproveita essa lesão ou esse castigo e joga e entra...
Sim. Por exemplo, em guarda-redes, então, é muito comum. Tu tens um grande guarda-redes da formação, mas entretanto tens um bom guarda-redes na primeira equipa, não é? E o que é que vais fazer? Vais tirá-lo, vais deitar-lo fora? Isso não é assim que as coisas funcionam.
Com certeza.
Depende muito do acaso, até, da oportunidade, da conjugação de fatores.
Só para fecharmos, deixa virar também aqui a agulha para o Futebol Clube do Porto, porque se tem falado do regresso da Herrera, da possibilidade de Héctor Herrera regressar ao Futebol Clube do Porto... E eventualmente o Porto transferir um dos médios titulares. Tem-se falado de Sérgio Oliveira como uma das possibilidades para ser negociado no verão. Falou-se também da possibilidade do Porto contratar Ricardo Desgaio, lateral direito com ligação ao Sporting de Braga, mas aí o Porto vai bater num problema que é o preço que António Salvador vai pedir por.
E não é o único interessado. Não é o único interessado, há mais clubes interessados no Desgaio. Eu acho que é um.
E ver como o Desgaio caiu do Sporting numa altura em que não era aposta à formação no Sporting.
Aí está.
Quando havia dinheiro, não é? Pois. Isto é um exemplo. Se calhar agora jogava de caras.
Estamos
agora,
a falar
no tempo
de
dele.
Um dos melhores laterais direitos a atuar em Portugal.
E foi tratado, de facto, como um dispensável. O Salvador nisso é
exímio.
E ele
buscar
os jogadores
Porro,
no fim de contrato. Os jogadores no fim de contrato não se gastar dinheiro. Para depois vendê-los por muito.
O Pedro Porro, do Sporting, e Ricardo Desgaio talvez sejam os dois melhores laterais direitos neste momento da Liga Portuguesa.
Sim, talvez.
O Desgaio, atenção, que o Desgaio tem uma evolução muito grande no Braga, não é? Ele sai do Sporting ainda a acabar aquela transição da extrema para o lateral.
Pois, ele não era lateral de origem.
Sim.
Há muitos casos.
Claro,
são quase todos, aliás. É quase sim, tudo. Sim. Hoje em dia é raro teres um lateral que seja um lateral de origem.
Principalmente nas equipas grandes que querem laterais com maior projeção ofensiva.
Sim, portanto, acho que é um jogador excelente e que encaixa muitíssimo bem ideias como as dos três, aliás, em qualquer dos três grandes, porque qualquer dos três precisa de laterais desse género para jogar como quer em Portugal. Acho muito difícil ultrapassar o António Salvador. Acho que é a possibilidade.
Seria um jogador para... O passe dele, não é o jogador. O passe do jogador seria para custar sempre acima dos 15 milhões de euros.
Sim. Conhecendo o António Salvador,
mas acima dos 10, pelo menos.
Pelo menos era o que ele pediria, de certeza.
Sim, acima dos 10, sim.
Embora, hoje em dia, não sabemos muito bem, com a questão da pandemia, não sabemos muito bem como é que as coisas estarão colocadas neste momento. Mas o Braga não é propriamente um dos clubes mais afetados por isso. Portanto, não está propriamente numa necessidade incrível de vender jogadores. Falaste também no Herrera.
Falei porque tem aparecido o nome dele.
Eu acho que o Herrera é um jogador raríssimo, é um jogador muito raro. É um jogador que todas as equipas procuram. Não funcionou, não está a funcionar no Atlético de Madrid, provavelmente porque o Atlético tem muito boas opções. E se calhar tem mais a ver com isso do que contra com outra coisa, não sei. Mas é um jogador raro, portanto, não há muitos jogadores daquele género que façam, que comam linhas, mas que cumpram todas as funções defensivas e ofensivas e que sejam fisicamente o que ele é. Não há assim muitos. Ainda por cima com chegada, com golo. Uhum. Pode ser um jogador importante para o Porto e também por uma razão que eu acho que hoje em dia nós vemos no Coates, que é preciso ter âncoras daquelas nas equipas. Jogadores que conheçam os clubes, que venham para ficar alguns anos, que ajudem. Lá está. Mesmo esses miúdos que chegam precisam de
dessas
que existam estes jogadores lá para que eles cresçam com mais segurança. Uhum, uhum. E, portanto, nesse sentido, acho que era um regresso muito bom para o Porto.
Luís?
Eu não sei como é que ele está nesta altura, não é? Se pensar o Herrera que saiu do Porto, é indiscutível. Ele não jogar no Atlético de Madrid, enfim, sabemos bem o que é que o Simeone pede a jogadores, não é? De facto, é correr.
Mas é um caso diferente, por exemplo, desculpa só interromper o teu raciocínio, mas é um caso diferente daquele que estávamos a falar há pouco da possibilidade do Benfica contratar o Diego Costa, que disseste que era contratar um monte de problemas. Aqui, claro que temos que ver como é que o jogador estaria, não é? Como é que estaria o Herrera neste momento, mas se estiver bem, não se trata de contratar um monte de problemas, pelo contrário.
Sim, exatamente, porque eu falo no Diego Costa, o Diego Costa pode. Mas é muito difícil chegar a Portugal e ao Benfica e ser um jogador diferente do que foi desde miúdo, não é? Já no Braga também não era um santo, mas de facto agora com o ego que tem, com o estatuto que atingiu, será muito complicado. Agora era um grande jogador a vir para o Campeonato Português, isso num ponto final, isso não há dúvida nenhuma. O Herrera não, o Herrera não joga no Atlético de Madrid, a forma de jogar do Atlético, aquele 4-4-2, agora não, agora joga com um sistema de defesa a 3. Estranho muito, porque eu acho que ele encaixava perfeitamente para jogar na forma como quer o Simeone. Talvez não seja um jogador que goste muito de ficar só numa posição. O Herrera, o Zé estava a falar no queimar linhas, não é? E ele joga sempre assim, no queimar linhas, é ganhar metros, facilmente correr com a bola e invadir outros metros de terreno em linha reta. E o Simeone gosta muito de que os jogadores mantenham-se numa posição a defender e que não percam essa referência em determinados momentos do jogo, que é a maioria dos jogos do Atlético de Madrid. Talvez por aí, mas seria uma questão mais específica a analisar. Perguntavas-me, desculpa João, agora não é disto?
Sobre o Herrera e sobre o Ricardo Esgaia, as duas situações.
O Esgaia, sim, o Esgaia, ele cresceu muito no Braga, sem dúvida que sim, mas o Braga tem muitos exemplos de jogadores que cresceram no Braga e que foram buscados quase como peças soltas dos grandes. O Braga tem feito a gerência do António Salvador.
O que é uma estratégia muito inteligente.
É isso, é a contratação de jogadores em fim de contrato, para depois vender. No caso do Paulinho, o Paulinho saiu a fim de contrato do Gil Vicente, não é? A Isabel falava disso esta semana, de como é que olhar mais para como é que ele começou a olhar para o Paulinho, porque quando viu o Paulinho contratado pelo Braga, te lembro de ter dito ao Abel, mas não estava a perceber, não cabia nada muito no Paulinho, não é? Mas também via um jogo ao outro do Gil Vicente. E ele via os jogos todos do Gil Vicente. E porquê? Porque via sempre o adversário com que o Braga ia jogar, o Braga B. E o Braga B, o adversário, o Braga pegava sempre com quem jogava o Gil. Portanto, via sempre os jogos do Gil indiretamente para ver o adversário com quem ia jogar. E o Paulinho era sempre o melhor em campo na maior parte desses jogos. E em fim de contrato, a proposta foi apresentada ao Salvador e o Salvador acabou por apostar no jogador e depois gosta de apostar este tipo de jogadores para depois vendê-los pelo valor que vendeu ao Sporting. E portanto o Esgaia foi um jogador contratado também não exatamente da mesma maneira, mas no mesmo tipo de lógica, de peças soltas dos grandes, porque vê-se que os jogadores têm valor. Tem. E eu acho que, aliás, que isto também devia funcionar para as equipas grandes, em relação muitas vezes aos grandes europeus, os grandes de Portugal em relação aos grandes europeus. Sim, porque há muitas peças soltas, até no mercado de janeiro.
O Galeno, por exemplo, é outra peça solta.
Sim, por exemplo. E não foi a aposta do Porto. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes os clubes grandes, quer em Portugal, quer no estrangeiro, não é? Os grandes estrangeiros compram muitos jogadores no início da época e depois não sabem o que lhe hão de fazer. Não sabem, chegam ali a janeiro, não sabem quanto fazer aos jogadores, porque compram tanta coisa, não é? E muitas vezes esses jogadores, essas peças soltas, são ideais para as nossas equipas. O caso do Porro, por exemplo, é um jogador que o Manchester City também não sabia o que lhe havia de fazer. Mas sim, quis comprar tudo.
Uhum. Mas eu até vejo isso noutra perspectiva.
O Porro que foi titular pela Espanha.
Começa a ser visto aqui, que é como perspectiva para tu comprar. Ou seja,
para comprar, sim, para comprar.
Um clube grande.
É que eu quero chegar.
Um clube grande português. Deve estar atento a essas segundas e terceiras linhas desperdiçadas nos campeonatos ingleses e espanhóis.
Tu vais buscá-los lá depois a um preço que nunca irias quando quiseste contratar, quando esses grandes contrataram.
Eu falei sobre isso, falamos sobre isso, sobre o Lucas Piazon, por exemplo.
Por exemplo, sim.
O Chelsea tem neste momento.
Foi outra peça solta do Chelsea, andava ali tombado no Vitesse.
Sim, esses clubes, no fundo, funcionam um bocado como uma criança numa loja de doces, não é? Querem os doces todos. E depois não conseguem comer os doces.
Não,
isso prejudica o futebol, porque isso afasta afasta do primeiro plano muito bons jogadores. Não é? Lucas Piazon teve a carreira congelada durante 7 épocas, ou uma coisa assim. Em 7 épocas representou 8 clubes diferentes. Não é possível. E neste momento, eu vi isso há pouco tempo, o Chelsea tinha 20 jogadores nessa situação. 20 jogadores.
Sim, tem muitos, espalhados.
Emprestados por aí, com as carreiras a desaparecerem.
Eles também têm muito a lógica, e o Sporting já me dizia, de fazer 3 empréstimos. Isto é, um jogador que quando chega lá com 20 anos, 3 anos, emprestados a 3 clubes diferentes, em 3 anos seguidos. Não funcionou, lá está, mas é 3 anos seguidos, a subir de escalão, de exigência, e depois está pronto para voltar.
Piazon já era um leasing.
Sim, já.
Era uma coisa leasing a 10 anos.
Mas tens muitos casos assim, por exemplo, a Holanda, por exemplo, está a fazer isso muito bem. Um dos miúdos que jogou ontem pela Inglaterra, o extremo, não me lembro do nome, já joga, se não me engano, no PSV Eindhoven. Foi contratado pelo PSV.
Mas com 17 anos, ele nem joga bem extremo, joga mais a ponta-lança. Estás a falar do Madueke.
Sim, exatamente. Portanto, que já joga no PSV.
Até joga
e não,
mas,
e não é só
mais
isso.
Avançado de centro lá, já
e
joga
PSV
bem.
O PSV tem feito muito isso.
E ele tem feito muitos golos.
Até jogadores holandeses que foram contratados por clubes ingleses, o PSV depois tendo recuperado e com êxito.
Mas, resumindo, vocês veem muito difícil a possibilidade do Gaio ir para o Porto?
Nunca se sabe. Imagina uma engenharia...
Que envolvendo outros jogadores?
Sim.
Dinheiro e jogadores que o Braga entenda que depois até ganha dinheiro com eles.
Atenção que o Braga tem uma dificuldade.
Tipo de jogador, Fábio Vieira, esse tipo de jogador assim.
Sim.
Depende do que a equipa do Braga precisa em qualquer altura.
Eu sinceramente...
Agora foi buscar o Borja e o Sporting, não é?
Quando falamos do Fábio Vieira, eu acho que seria um problema emblemático para o Porto. Porque provavelmente é o jogador com mais talento desta geração. E portanto... Não conseguir que o Fábio Vieira funcione pode ser um problema para o Porto.
Até porque depois pode vê-lo explodir no Braga, não é?
Sim. Mas atenção que o Braga também tem outro problema complicado que aconteceu muito no passado. O Braga no passado teve que deixar sair vários jogadores bastante bons por não ter dinheiro para renovar o contrato como eles já justificavam em termos de valor. Os jogadores sobem tanto valor que depois o Braga não tem capacidade para isso, não é? E o Gaio provavelmente
o Braga está consciente disso.
E o Gaio provavelmente está nessa linha, não é?
Meus caros, voltamos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo, mais uma vez com o João Vieira no suporte de vídeo para o site da TSF e também do jornal O Jogo, com o Joaquim Pedro Rocha e o José António Barbosa no comando técnico do Visão de Jogo. Voltamos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.
João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.